parece que as gerações vêm como que enfraquecendo. Então, olhando para hoje, a questão emocional, como está a família abalada emocionalmente? Como está a família espiritualmente? Está firme? De pé? Está buscando? Como tem sido isso nas famílias? Moralmente, aquele ataque que tem ocorrido nas famílias, seja distrações, celular, hoje a internet de certa forma atrapalha o convívio, a comunhão, tudo isso abala a família de certa forma. Ideologias, ideias, políticas, enfim, quanta coisa, quanta influência, quanta notícia. A gente diz que se pegar o jornal e torcer, pinga sangue. Quanta coisa, bombardeio. E o que será de nós? E o que será da família? Então, o Senhor colocou no meu coração que Deus continua a procura de lares onde existe uma fé verdadeira. Porque é isso que vai sustentar a família diante desses ataques, desses abalos. Não importa se é emocional, espiritual, ideológico, não importa. Se a nossa fé estiver firmada, se a nossa família estiver firmada, talvez você diga, mas sou só eu na minha casa ou na minha família. Se a tua fé estiver firmada, ali o Senhor será com você. Isaías 54:17, se não me falha a memória, diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Não vai ter efeito nenhum, nenhuma arma vai ter efeito. Só que na continuação do versículo diz que essa promessa é para aqueles que são servos do Senhor. Servo é aquele que obedece ao seu Senhor. Então, se você, como eu digo, tem bala na agulha para orar e dizer: Senhor, nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar, porque eu sou teu servo. Você consegue dizer: eu sou servo do Senhor, eu sou uma pessoa que obedece ao Senhor, eu temo, eu sigo a palavra, eu sigo os princípios. E isso, mesmo que você seja o único na tua casa que serve ao Senhor, o Senhor vai te honrar. A tua história, a história da tua família vai ser transformada, porque você é servo do Senhor. Amém? Eu queria chamar a tua atenção para o próximo slide, por favor. Eu quero que você preste atenção nisso. Em 2 Timóteo 1:5 diz assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinha. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Nesse texto, Paulo está escrevendo para Timóteo, dizendo: Timóteo, você é o cara. A tua fé é, como em outras palavras, né, é invejável. A tua fé é sincera. Você é um cara maduro, espiritual. Você me ajuda. Você, enfim, você é servo. Você é o cara. E uma coisa que eu percebo é que isso veio de algum lugar. E aqui há o reconhecimento da avó, que é Loide, no caso de Timóteo, né? A avó. Olha, essa fé veio bem de lá da sua avó, que ensinou a tua mãe, Eunice. Olha que maravilha, que fé, que herança passada. E depois, para você, Timóteo, que aprendeu tudo isso, que aproveitou olhou tudo isso, entendeu que esse é o caminho e viu que essa fé precisa ser formada e fortalecida. Aí a frase é: a maior herança que uma mãe pode deixar não é financeira, é espiritual. Porque se a herança financeira for deixada, o filho vai usar até que ele morra. Agora, uma herança espiritual é para usufruir na eternidade. Então, o destaque nesse trecho aqui é para que nós prestemos atenção. Estamos nos preocupando em transmitir este legado de fé ao ponto de ser percebido, inclusive, pelos outros. Se alguém olhar para você, a pessoa irá notar fé. E essa fé está sendo transmitida aos filhos. Nós precisamos nos preocupar nesse sentido também. Eu preciso me preocupar com a minha salvação, porque ela é individual. Mas eu também preciso entender que ela é transmitida. Alguém está me vendo. Qualquer um está me percebendo, mas em especial o meu filho está me vendo. E nesse caso, o destaque é para uma sucessão das gerações. Uma avó que ensina a sua filha, que ensina o seu filho. E quem foi Timóteo? Servo do Senhor, braço direito de Paulo. Um pastor dirigia igrejas enquanto Paulo estava em outras áreas, em outros lugares. Olha a herança que é deixada. E a partir deles, vem seguindo e passando de geração em geração e chega até nós. No próximo, por favor. Outro trecho dessa mesma carta, em 2 Timóteo 3, 14 e 15, diz: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Nós podemos ver na educação de Timóteo que ele traz isso desde kids. Desde o baby, depois kids. Quanta gente, né, que ora, lê a Bíblia. A pastora Ellen lia a Bíblia em voz alta para que a Gabi no ventre fosse ouvindo. Depois baby, depois do kids. Enfim, toda a ideia de discipulado dentro da fé, dentro da igreja. Tem que ir na célula, tem que ir no culto, tem que ofertar, tem que isso. Enfim, ensinando, discipulando sobre isso tudo. Aí a igreja vai ajudar, vai auxiliar, mas a gente precisa ter consciência de que o principal discipulado é dentro de casa. E se esse discipulado for muito bem feito, muito bem estruturado, essa criança vai lá para a escola, seja qual for, e lá vai sofrer ataques no sentido espiritual, ideológico, político, enfim, em várias áreas, mas esta criança permanecerá firme, porque a estrutura que tem em casa é segura, é de fé. Eu digo isso porque nós vivemos isso com os nossos filhos. A gente estruturou, tentou ali ensinar, discipular, e depois eles vinham da escola dizendo, fizeram isso, 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 tentaram falar isso, tentaram fazer aquilo, mas eles permaneceram firmes. Quando tinha oportunidade, por exemplo, de cantar, a Amanda, nesses festivais, as músicas que ela escolhia eram músicas acerca de adoração, acerca de Jesus, enfim. Por que essa escolha? A boca fala que está cheio o coração, enfim. E essa pressão sempre existe. Mas se há uma estrutura firme, se há um legado de fé, e a principal, o homem, o pai, é fundamental, mas o principal discipulado é a partir da mãe. A mãe é a figura que oferece ali a provisão, o afago, o carinho, a maternidade ali, né? Como que o leite, enfim. Então, se a mãe promover uma fala, uma orientação, uma vivência para ser vista pelos filhos e filhas, isso é que vai fortalecer a fé. E isso pode ser percebido nas nossas vidas. Amanhã ou depois, o seu filho, sua filha, será notado. E vão perceber, essa criança ou este homem vem de berço diferenciado. Porque você deixou esse legado. Você pretende fazer isso com seus filhos? Sim? Amém? O próximo, por favor. Não tem como não falar desta mãe. Em Lucas 1, do 26 ao 38, fala sobre a escolha de Maria. Mulher santa e bendita, escolhida por Deus para trazer a forma de carne o nosso Jesus. E no verso 38 diz: Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Não tem como falar de mães sem citar, por exemplo, Maria. Mulher santa, bendita. Eu fico imaginando que ela era diferenciada mesmo. Dentre tantas pessoas, era diferenciada. Mas tinha algo especial. Aquele homem para quem ela estava prometida para casar, José, era da descendência de Davi. Então, ela era diferenciada por ser a pessoa que era, por viver os princípios que ela vivia e também porque estava prometida a um descendente de Davi. Para manter a genealogia que daria ali a continuidade ao Senhor, ao Messias. Mas falando sobre essa mãe tão especial, que é uma mulher que, sobretudo, diz ali, serve. E ela diz: mas Senhor, como será isso? O anjo chega e diz: ó, você terá um filho, mas como que eu vou engravidar se eu ainda nem conheci o meu esposo intimamente? O anjo diz: virá sobre você o Espírito Santo e essa obra se realizará. Ele será o Filho de Deus, assim, assim, e segue o texto e você pode acompanhar depois. A questão é: eu não entendo isso, é demais para minha cabeça, mas eu sou uma serva do Senhor, independente do que seja feito comigo, assim como o Senhor está dizendo. O principal dessa mulher santa aqui é a sua disponibilidade. Você pode repetir isso? Disponível. O que o Senhor queria era uma mulher santa, separada, sim. Mas e se ela dissesse: eu não quero, vou ficar mal falada? A principal característica dessa mulher é uma mulher disponível. Você, mãe, é disponível ao Senhor para fazer uma grande obra de fé na vida dos seus filhos? Pai, famílias, enfim, cada indivíduo, o Senhor olha para nós e quer saber se nós estamos disponíveis em servir ao Senhor. Servir pregando, servir ofertando, servir cantando, pregando, enfim, abrindo uma célula, abrindo uma casa para receber a célula, falando de Jesus aonde quer que vá. Será que o Senhor encontrará disponíveis? A palavra diz: porventura achará o Senhor fé na terra? E mais, haverão pessoas disponíveis? Às vezes a gente não vê muitas obras, muitos milagres acontecendo porque não há pessoas disponíveis com fé, com disposição suficiente para acontecer e fazer as manifestações. Mas o Senhor hoje vem sobre nós para dizer: o milagre está à porta, mas eu preciso de pessoas disponíveis. Você é uma delas? 2, 3, 4. O Senhor precisa de pessoas disponíveis. Ah, eu quero a minha família toda servindo ao Senhor. Ok, mas você está disponível ao Senhor para cumprir os princípios dele, para ser testemunho de Jesus dentro da sua casa? Será que você, enquanto testemunho de Jesus, xinga, mal fala, desdenha, murmura? Você é um testemunho de Jesus dentro da sua casa assim? Não. As pessoas irão para Jesus a partir do Jesus que veio na sua vida. E aí, como está? Uma mulher disponível para Deus muda o destino da sua família. Tem que orar sim, mas tem que viver. Tem que expressar um testemunho sim, abençoado, bendito. A principal boca de pregação é o testemunho vivo. O próximo, por favor. Próximo slide. Exemplo. Glória a Deus. A vida. Em Provérbios 14, 1, diz: a mulher sábia constrói ou edifica o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as próprias mãos. Quando a gente olha para esse provérbio, para esse versículo, a gente vê sobre edificação do lar, a construção do lar. Mas aqui eu quero chamar a atenção que essa edificação não seja de paredes, mas que seja um construir de ambientes. Será que nós temos vivido e construído um ambiente saudável na nossa casa? Um ambiente de fé? Sabe, quando o seu filho diz: pai, mãe, hoje tem uma reunião do Kids. Aí ele está olhando, esse filho, essa filha está olhando para você, e você faz uma carinha assim. Sabe aquela torcidinha de canto de boca, aquele olhar para cima? Essa expressão, você já cria um certo ambiente. O que é que a gente está expressando com isso? Que é peso, que não queria. Ou seja, essa transmissão vai ser recebida, a mensagem então foi captada e, bom, é pesado ir. A gente precisa se corrigir até nisso. Sim ou não?
nós precisamos. Aí eu quero meu filho servindo a Deus. Mas ele chega na hora dessa circunstância, faz desse jeito. Vamos lá, vamos refazer então. Pai, mãe, hoje tem kids. Que legal, filho. Que bom, filha. Vamos lá. É tal hora, né? Pai, a mãe já vai te levar. Que legal. Isso vai ser muito bom para você. Mude a história. Mude-se. Constrói um ambiente diferenciado. Diferenciado. Construir valores. Construir identidade. Afirmar. Liberar palavras de bênção, de vitória, de salvação. Mudar o nosso jeito de ver, de falar sobre. Eu acho muito bonito, né? Sempre a pastora Sul conta que os pais, né, os apóstolos, nunca falaram nada de errado acerca da igreja perto das filhas. E elas aprenderam a amar a igreja. E às vezes a gente esquece disso. Ah, porque hoje eu estou cansado, porque hoje está frio, porque fulano falou, porque fulano não cumprimentou. Ei, alguém está te ouvindo e vai seguir o teu exemplo. Não, não faça assim, faça do jeito que eu estou falando. Existe uma frase, né? Que criança vê, criança faz. O que a criança vê é o que ela vai fazer. Se ela te pegar olhando algo inadequado no celular, é o que ela provavelmente vai fazer. Agora, se ela te surpreender de joelho, orando, lendo a palavra, isso é o que ela vai fazer. Então, o que você quer que o seu filho seja ou faça? Antes, faça, seja você. Amém? Tá doída essa palavra, gente? Tranquilo? Todo mundo já vive isso, né? Não? Mas não é nada difícil de ser, de mudar. Chegou o dia, pode ser hoje. Aí, que Deus abençoe. O próximo, tá, por favor. O futuro de uma geração pode estar sendo formado dentro da sua casa hoje. Veja só, Lloyd, a avó de Timóteo, talvez nunca imaginou que seria lembrada na Bíblia por gerações. Eunice nunca imaginou, jamais. Maria, será que ela fica pensando, ah, eu acho que eu vou fazer assim, vou agir dessa forma, porque provavelmente eu vou sempre ser lembrado? Jamais, nunca. Assim, não é da minha concepção entender dessa forma. Agora, a pergunta é, você consegue imaginar o que Deus fará na sua família? Com o legado que você vai deixar? Eu quero te convidar mais uma vez a se colocar em pé. Por favor. A gente está finalizando. Que bênção, hein? Assim, nada forçado, né, gente? Sempre muito natural. Obrigado. Você consegue imaginar o que Deus fará na sua família? A partir do seu posicionamento, a partir do meu posicionamento, o que Deus fará na minha família? Você vai pensar na sua, né? A partir do meu posicionamento. Nós não temos como mudar os outros. No máximo a gente muda nós mesmos. Então, como uma atitude de fé, eu quero que você dê um passo de fé, vindo aqui para frente, e nós vamos clamar pelas famílias. Pelas famílias convertidas ao Senhor, pelas famílias servindo ao Senhor junto com você aqui na igreja. Eu quero que você venha para cá clamar pela tua família. podia se sentir. Venha para cá, numa atitude de fé. Cada passo que você vai dando aqui para frente, e bem para frente, por favor, para cá. Cada passo que você vai dando, você vem aproximando, assim profeticamente, dizendo: eu estou indo, mas eu estou levando a minha mãe junto, o meu pai, o